Livro de Salmos, capítulo 86, versículo 8. Depois, livro de Isaías, capítulo 64. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Capítulo 64 de Isaías. Eu salvei com a fitinha, mas não está muito obediente aqui. Vamos lá. Diz assim: ó, se fendesses o céu e descesses, se os montes escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembravam de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, neles há a eternidade para que sejamos salvos. Neles há a eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, e que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto, e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das suas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada, a nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarias calados e nos afligirias tanto? Daí vem depois, capítulo 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que, se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminhos que não é bom após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos e comendo carne de porco e caldo e coisas abomináveis nos seus pratos. E diz: retira-te e não te cheguemos a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz e um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades, justamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as obras antigas no teu seio. Deixa eu achar aqui uma. Vamos continuar. Assim diz o Senhor: como quando acha o mosto em um cacho de uvas, dizem: não desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei, por amor de meus servos, para que não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, em um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. Até aqui, depois eu leio mais. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque tu és um Deus que faz maravilhas neste lugar. Tu és um Deus santo, e como diz a tua palavra que foi lida hoje, não há nenhum Deus além de ti. Não existe um Deus semelhante a ti, porque tu és o Deus vivo, o Deus que vive e reina para sempre. Então fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. e amém. Bom, o texto era meio grande e ainda continua grande, eu parei, né? Se continuasse. Bom, hoje eu fui para Sumaré com a Elisa, né, e deixamos o carro no estacionamento, né, e eu fui pagar o valor. Quando eu chego lá, uma janela grande, mas eu acho que ainda existe, né, uma bolsinha que vem com aqueles papelzinhos da bênção do dia, lá não lembro qual que é o nome. Caixinha de promessas, esse é o nome. A pessoa arrancou arrancou esse versículo e colocou na entrada do balcão lá. Só tinha esse, não tinha caixinha, né? E estava escrito que está lá no livro de Salmos 86, dizendo que não existe um Deus. Entre os deuses não há um Deus como o nosso Deus. Né? E Deus é um Deus zeloso, diz a sua palavra, é um Deus que deseja estar próximo, que deseja estar perto, né? E o cuidado dele é tão grande sobre as nossas vidas, que se eu perguntar para os irmãos aqui o que Deus é para você, cada um vai expressar uma grandeza de Deus, algo que Deus fez na vida, algo que Deus transformou, uma área que Deus tocou e mudou a vida de uma forma maravilhosa. Porque o nosso Deus, ele é um Deus completo. Ele é um Deus de salvação, ele é um Deus de poder e misericórdia, um Deus de justiça, um Deus que atrai aquele que estava perdido, né? Que vai atrás da ovelha perdida. Ele é um Deus que se preocupa com o homem, né? E quando eu li aquilo, eu comecei a pensar, né? Quem é Deus? Né? Quem é Deus? Assim, quais as grandezas de Deus que eu poderia mencionar no dia de hoje, pelas obras maravilhosas que ele faz? Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós sempre vamos ver uma nação a qual Deus chamou para ele, e as nações a qual Israel passava pelo meio da cidade, ou as nações que estavam em volta de Israel, em que eles batalhavam, guerreavam, e todas essas nações tinham Deus. Elas procuravam alguém que pudesse, algum ser maior que pudesse refugiá-las. Só que quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que o único Deus que serviu de abrigo para as nações foi o Deus de Israel. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos as outras nações, nós vemos que o único Deus que foi zeloso e cuidou daquele povo que servia foi o Deus de Israel. Né, eu já falei diversas vezes, né, sobre ali, né, quando o Senacaribe chegou ali, né, e foi o general do seu exército ali falar com a nação de Israel, com a nação de Judá, e daí ele sobe no muro e diz, né, olha, do que é feito os deuses das terras, né? Você acha que o seu Deus vai livrar? O que é feito da nação tal que nós destruímos, da outra nação? Ó, nenhum Deus é capaz de poder livrar vocês das mãos do rei Senacaribe. E daí Deus, ele responde, né, Ezequias vai orar, como nós sabemos. E Deus fala para Ezequias, né? Olha, não foi contra você que blasfemou. Não foi, olha, ele não mexeu com o rei de Judá. Ele não mexeu com o soldado do exército, né? Porque quando nós vemos a história de Davi, nós vemos que Golias, ele afronta lá os soldados, né? Ele chega lá assim, pode vir qualquer um aí que vim, qual que me derrotar, a gente se entrega, né? Mas a nação ali do rei da Síria, eles afrontaram o Deus vivo. E a diferença é que quando eles afrontaram os deuses das outras nações, não houve resposta para aquele povo. Não houve quem os livrasse, quem os salvasse. Mas quando ele afrontou o Deus vivo se revelou como o Senhor sobre tudo. Né? E é interessante a resposta de Deus naquele momento, porque o Deus vivo diz, olha, ele vai voltar pelo mesmo caminho que veio, e contra ti nenhuma flecha ele vai atirar. Ele estava acampado com seu exército, mas o Deus vivo, o Deus poderoso, ele ordenou de tal forma que aquele exército teve que voltar. E esse é o Deus vivo, que quando todos podem dizer, oh, o que que seu Deus pode fazer, você pode lembrar ele, que ele fez um exército inteiro recuar e voltar atrás. Então nosso Deus, ele tem todo o poder. Né? E quando se fala assim, o que o seu Deus pode fazer também, eu ministrei na palavra dessa semana, e ali quando o povo, a nação de Israel, estava ali, né, com o seu juiz, que era Samuel, e os filisteus vieram contra eles, o povo diz, né, para Samuel: ora aí, Samuel, você que tem um contato com Deus, ora por nós, não cesse de interceder por nós. E a palavra do Senhor diz que o Deus vivo, ele bradou do alto dos céus. E os soldados filisteus, quando ouviram o bradar da voz do Senhor, eles fugiram. Nenhum Deus fala com a voz que o nosso Deus fala. O Salmo, o livro de Salmos, capítulo 29, fala, né, que a voz do Senhor é poderosa, é como o som de muitas águas. Né? E assim, são poucas vezes que nós vemos na Bíblia falar que Deus bradou, né? Tem a vez em que Deus bradou falando, acho que com Abraão, ali, né, na hora do que Abraão ia imolar ali Isaac, é, olha só, já pulei umas gerações, né? Já pulei umas gerações, já estava lá na frente, quase que eu falei para ir Manassés, né? Vamos lá, quando Abraão ali ia imolar Isaac, né? E oferecer como sacrifício ao Senhor, e Deus bradou. E o cordeiro, e Abraão ali encontrou o cordeiro de Deus. E o nosso Deus é um Deus vivo, que ele continua bradando em diversas ocasiões em nossas vidas. O problema não é Deus falar, o problema é eu querer ouvir. O problema é eu querer ter a direção de Deus. Porque aqui, como nós lemos no capítulo 64 do livro de Isaías, Isaías, ele está fazendo uma oração e no começo é tudo bonitinho, né? Tranquilo, né? Ele fala, olha, Deus cuida da gente desde o princípio. Daí depois ele começa já a falar sobre os pecados do povo. Né? E é interessante porque nós vivíamos em pecado. Jesus nos encontrou quando nós estávamos chafurdados no lamaçal do pecado. Tem um salmo que diz, né, que as nossas vidas eram como um lamaçal de pecado. Porque por mais que a gente tentasse sair de lá, nós afundávamos ainda mais. Mas quando Jesus Cristo veio e foi apresentado para nós, ele nos tirou do lamaçal do pecado. E porque saímos do lamaçal de pecado, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós podemos ouvir a voz dele. E aqui Isaías, ele está se falando ali, né, que olha, o povo, ele até busca às vezes o Senhor, né? Só que não muda as suas atitudes. O povo não muda as suas atitudes. É interessante que todos nós conhecemos cristãos, vamos falar cristãos praticantes, cristãos não praticantes, e as pessoas que não andam com Jesus Cristo. E é interessante que agora foi a virada do ano e nós vemos as pessoas consagrando muitas coisas a Deus, separando, olha Deus, agora esse ano vai ser um ano diferente, né? E o pastor sempre fala, né, que mudar o ano não muda muita coisa, porque é um ciclo que vai se repetir, e no outro dia você vai ter que provar tudo aquilo que você consagrou a Deus, separou para Deus. E nós vemos as pessoas, né, se comprometendo com Deus de uma forma tão linda, maravilhosa, né? Ó, esse ano eu vou fazer tal coisa, ou esse ano eu vou trabalhar para o Senhor, esse ano eu vou buscar o Senhor, esse ano eu vou viver com intensidade as coisas que Deus tem preparado para mim, as coisas, as bênçãos do Espírito Santo, eu vou viver tudo aquilo que Deus planejou para mim. Isso antes de dar meia-noite. Deu meia-noite, às vezes acho que o botão desliga, né? Vai para o modo soneca. Tudo aquilo que se empenhou para Deus. E a nação de Israel, ela não era diferente do que nós vivemos nos dias de hoje. Ela se empenhava em dizer, olha, a partir de agora nós vamos viver para o Senhor. E nós podemos ver muito bem isso no livro de Juízes. O livro de Juízes, eu acho que é um livro assim, que retrata muito bem assim, a vida humana. Né? Porque uma hora, assim, agora eu vou buscar Deus de uma forma intensa, e daí Deus vai lá e livra, salva, vai lá, usa, né, o pastor ministrou sobre Gideão, né, usa um juiz que era medroso, daí também depois nós temos Jefté, que também era um juiz ali, da mesma forma que Gideão, e daí usa para salvar o povo, usa Sansão, né, que já era forte, né, isso aí já não tinha medo de nada, e por não ter medo de nada foi perdendo as bênçãos, é um pouco contrário dos outros, né, mas nós hoje somos semelhantes, porque um dia nós estamos clamando ao Senhor, o Senhor nos livra. O Senhor nos salva, o Senhor age, faz o milagre, né? Faz as maravilhas. E com o tempo, as pessoas vão se afastando de Deus. E daí precisa de novo clamar ao Senhor. E isso se retrata no livro de Juízes, o Salmo 107. Acho que é esse, né? Que o povo... Então o povo clamou ao Senhor. O Senhor ouviu o seu clamor, curou a terra, sarou a nação. E as pessoas vivem da mesma forma. Porque não querem largar o pecado. Porque não querem largar o pecado. Existem pessoas que se dizem cristãs, mas na hora de entregar tudo para Deus, ela renuncia a Deus por causa dos prazeres deste mundo. Né, o Leonardo uma vez disse que se o pecado não fosse bom, ninguém cometia. Né? Isso é um dos marcos que fica aí na igreja. Né? Se o pecado fosse bom, ninguém cometia. E uma vez um pastor, ele falou, né, as pessoas dizem, né, que a gente peca porque a carne é fraca. E ele dizia, a carne pode até ser fraca, irmão, mas o pecado ele nunca vai ser o remédio para a sua carne fraca. Para a carne fraca é buscar ao Senhor, clamar a Deus, viver em Deus. É assim que a carne é fortalecida. E o povo que se diz de Deus, eles buscam sempre algo para justificar a sua falta com Deus. O homem sempre busca algo para justificar os seus atos, o seu pecado, as suas falhas para com Deus. Nós vemos isso já no primeiro pecado. Né? Adão, ele... Ah, não foi eu, foi a mulher. A mulher não foi eu, foi a serpente. A serpente foram os dois, ela sabia que foram os dois. Porque elas decidiram, elas desejaram, elas cometeram o ato do pecado. E as pessoas estão justificando. Na passagem que eu não li aqui, tem no livro de Jeremias, né, Jeremias ele diz assim para os profetas do povo, que para eles falarem que Deus estava sobre a vida deles, eles juravam pelo Deus vivo. Olha, assim diz o Deus vivo. E eles justificavam os erros deles através de dizendo, assim diz o Deus vivo. E quantos homens de Deus, né, homens que se dizem de Deus nessa geração, que se diz cristã, justifica suas falhas tentando argumentar até com palavras da Bíblia, tentando argumentar, né, ah, Deus é amor. Quantas pessoas que eu conheço, que quando você vai falar algo sobre o pecado em que Deus não se agrada, ela vem com essa frase, Deus é amor. Deus me entende, Ele conhece meu coração, Ele isso, Ele aquilo, né? E as pessoas acham que você não vai ter argumento. Você não vai ter como convencer ou mudar isso. E eu sempre falo, verdade, Deus é amor, Deus Ele entende o que você está falando, e é por isso que você vai para o inferno. É por isso que as pessoas estão indo para o inferno. Porque não importa se Deus é amor, Ele é justo. E Ele não vai tratar aquele que se separou para Ele igual a você que não se separa. Igual a você que não busca a face do Senhor. E Isaías estava falando isso para o povo. Era necessário buscar ao Senhor. E tem aqui um pedaço em que ele diz, né, que sobre o cacho de uva. Acho que na versão NVI fica mais claro de entender isso. Que fala que se encontra um cacho de uva e tem algumas uvas boas e umas ruins. E daí fala, não joga o cacho de uva fora, porque restam algumas boas. Então as boas ainda dá para fazer algo. E Deus olha, olha hoje para todo mundo. E Ele encontra, como diz aqui no decorrer dessa palavra, os remanescentes, aqueles que buscam a sua presença. Nós somos aqueles que somos remanescentes. Ele diz aqui na nação de Israel e de Judá, ainda existia um povo que não se curvou, que não buscava os outros deuses, um povo que não oferecia sacrifício aos outros deuses. E quando ele olha para a sua igreja, ele olha para mim, para você, ele deseja ver esse povo. Ele deseja ver essas pessoas como se estivessem nesse cacho de uva, ele dizendo, não despreza porque eles me são valiosos. Não despreza porque eles servem, eles buscam meu nome e é através dele que eu vou transformar essa nação. Isaías, ele viveu, acho que passou no ciclo de vida dele, 4 governadores importantes na nação de Israel. Né? Ele começa o seu ministério ali depois que morre o rei Uzias. É isso? Depois que o rei Uzias, vamos lembrar. É isso mesmo? Ele começa o seu ministério ali no ano em que morre o rei Uzias, que foi um dos melhores reis que a nação de Israel teve, aonde o povo não pagava muito imposto, aonde as obras eram construídas, aonde tudo que eles precisavam tinha na nação de Judá. E daí vem outros reis, ele também vivenciou ali no momento do rei Ezequias, né? Ele que é usado ali por Deus para curar o rei Ezequias da enfermidade que era mortal. E ele passou por diversos, então ele viu o templo do Senhor ainda de pé. A casa onde Deus era adorado de pé. E aqui nesse trecho, ele já disse que o templo já havia sido queimado. E eu imagino, né, que para Isaías, no meio daquela nação, né, o povo que olhava o templo do Senhor que foi construído ali por Salomão, que era um templo, acho que magnífico, pelo que nós lemos, né, tudo feito de ouro. E a nação viu o templo queimado. E eles não se importavam. Sendo que o templo de Deus é onde Deus habitava, a presença de Deus estava. Sendo que ali representava que o Deus de Israel estava no meio deles. E o povo não se importava, mas Isaías estava ali com o coração ardendo, se importando. Porque ele sabia que a presença de Deus era necessária no meio da nação de Israel. As pessoas se consagram para Deus, separam o seu, fazem votos para Deus, dizem que vão buscar a Deus, mas não se preocupam se Deus está ouvindo a sua oração, não se preocupam se Deus vai estar presente no meio da sua oração, porque elas falam com a boca, mas o coração está longe de Deus. O Senhor Jesus, ele diz isso também. Diz, o povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E quantas pessoas nessa passagem do ano honraram a Deus com os lábios, e momentos depois já se esqueceram daquilo que disse para Deus. E no dia seguinte já não buscou o Senhor, no dia seguinte já não leu a Bíblia, no dia seguinte já não se esforçou para fazer algo para Deus, no dia seguinte já desistiu de fazer tudo que Deus tinha preparado, que Ele tinha prometido para Deus. Isaías, ele estava no meio dessa nação clamando: Senhor, desejamos a tua presença. Senhor, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E ele sabia que era necessário Deus no meio da nação de Israel. Ele já sabia, né, ali que Israel e o reino de Judá e de Israel seria levado para o cativeiro. Mas ele estava preocupado com a presença de Deus. Irmãos, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Mas nós temos que estar preocupados com a presença de Deus no meio da nossa família. No meio da nossa casa. No meio daqueles que nós conhecemos, né? Foi momento de Natal. E quantos falaram de Jesus no Natal? E quantos vivenciaram Jesus para anunciar o Salvador? Né? Eu recebi uma mensagem, né? Eu mandei ali uma mensagem de Natal para uma pessoa, e a pessoa me respondeu: que o menino Jesus te abençoe. É, Jesus não cresceu, Jesus é o Senhor, não está sentado sobre o trono, não morreu, não ressuscitou, é o que parece para a pessoa, né? E nós temos que anunciar esse Deus vivo, para que as pessoas conheçam o Deus vivo. Isaías, ele não se calava, ele anunciava o reino de Deus, ele profetizava, ele falava no meio daquela nação, para que eles entendessem que Deus era necessário. Nós sabemos que Deus trabalha por aqueles que nele espera. O que falta então para as pessoas? Esperar, descansar em Deus. Nós gostamos de tudo que seja rápido, né? Às vezes eu peço alguma coisa para Elisa, lá em casa, né, que seja um copo d'água, e eu já espero que ele venha no mesmo instante. Ela fala assim: ah, calma que eu vou ali primeiro, né? Calma que eu vou fazer tal coisa, né? E às vezes é o contrário, ela pede para mim também, eu passo lá, só que aquele que pede, ele quer na hora, né? Se você pede, eu quero a água, você já pensa: a água está aqui, meu amor, trouxe para você, benzinho, né? Só que Deus, ele não age dessa forma, ele tem o tempo, o momento, a hora de te abençoar, porque se ele der antes, você pode perder aquela água que era para uma jornada, se ele te dar antes, vai ficar com sede no meio do caminho. Mas nós somos ansiosos. Enquanto Deus, Ele sempre cuidará de nós. O problema é esperar. Ninguém gosta de esperar, né? Uma vez eu fui trabalhar, eu era novinho, né? Não que eu seja velho, né? Mas era bem mais novo, tinha ali, eu acho, uns 15, 16 anos. E eu fui trabalhar numa casa, ia fazer umas instalações elétricas, um senhorzinho, eu só ia ajudar, né? Passa o alicate, tá aqui, né? Coisa simples, né? E tinha outro rapaz que ia mexer na parte hidráulica da casa, e daí a gente chegou lá, quem não tava, a dona da casa. E eu, novo, né? Eu falei, o cara falou assim, nossa, detesto esperar. Eu falei, nossa, esperar é tão bom, não tô fazendo nada. Vou sair, eu tenho horário para sair, então não tô fazendo nada agora, tô descansando. Né? E para mim era bom naquele momento. Mas quando eu entendi, quando eu fiquei mais maduro em relação a isso, ao trabalho, eu percebi que esperar era muito ruim. Porque com o nosso trabalho, depois eu descobri que a gente não tinha horário para ir embora. Se a gente terminasse, a gente ia embora. Então a gente esperou muito tempo lá, sem fazer nada, já poderia ter acabado. Né? E esperar é ruim, né? Quando você vai fazer algo, ou quando você vai receber algo. Né? Eu vejo meu sobrinho Giovanni, né? O que você quer de Natal? Daí abre as opções para ele, são gigantes. Ele começa a falar, não para mais. Daí eu vejo minha cunhada falando assim, escolhe só um, hein? Escolhe, pede para Jesus só um. Né? Daí ele vê, ele seleciona qual é o melhor. Né? E só que assim, quando ela fala isso, falta muito tempo pro Natal. Eu fico imaginando para ele, mamãe, é hoje? É o Natal? Jesus não vai trazer? Jesus não vai dar? E nós somos assim. Nós não gostamos de esperar. Nós achamos que tudo tem que acontecer no estalar de dedos. Mas Deus sempre cuidará de nós. Eu vejo muito isso com a nação de Israel andando no deserto. Mal atravessaram o Mar Vermelho, né? Passaram. Ah, Moisés, estamos com sede. Cadê a água? E Moisés todo preocupado, daí Deus leva para a água. Daí quando chega na água, a água é amarga, né? Daí Moisés, era melhor ter ficado no Egito. Era melhor comer de vez em quando o faraó deixasse nós comer. Era melhor quando ele, de vez em quando, ele dava água. Ele aumentou nosso serviço. Era muito melhor carregar pedra do que andar aqui e ser saciado por Deus. E daí Moisés lança ali a madeira, ali o lenho sobre as águas, e as águas são curadas, e eles bebem a água, e daí eles andam mais um pouco, isso que eu acho surpreendente da parte de Deus, né? Não fala quantos quilômetros, mas eles andam mais um pouquinho, eles encontram 12 fontes e 70 palmeiras. Porque não queriam esperar. Deus tinha uma fonte para eles logo à frente. Nós temos que saber que Deus, ele sempre tem a água para saciar as nossas vidas. Ele sempre vai ter o pão para saciar as nossas fome, a nossa fome. Ele sempre vai ter o presente que nós necessitamos para o dia de amanhã. Mas nós temos que buscá-lo hoje. Nós temos que buscá-lo hoje. Nós temos que adorá-lo hoje. Não adorar quando a bênção vai vir. Adorar hoje. Porque se nós adoramos ele hoje, é sinal que nós estamos preparados para receber as bênçãos amanhã. A nação de Israel adorava a Deus quando vinham as bênçãos. Veio a água, glória a Deus. Andamos mais um pouquinho, acabou a água, oh meu Deus. Estamos comendo maná, glória a Deus. Mas se tivesse carne, seria bem melhor. E nós não podemos ser assim. Nós temos que andar em fidelidade, em adoração a Deus. E Ele vai nos alimentar no tempo oportuno, conforme nós necessitarmos. Ele vai nos saciar conforme nós necessitarmos. Eu lembro que quando era criança, minha mãe comprava aqueles vídeos de evangélicos, né, da Bíblia, e eu lembro que Moisés vai lá e toca na rocha e sai a água, daí vai a criancinha e fica batendo lá, e eu prefiro leite, a criança, eu quero leite, né, e quantas pessoas Deus está dando da água e está falando, eu quero leite, Deus está saciando a sede, eu quero tal coisa. Deus, ele tem preparado para você tudo na medida certa. Tudo na medida certa, não vai faltar, não vai faltar, né? Eu até brinco com a Elisa de vez em quando algumas coisas em casa, para assim, enquanto tiver botija, eu nem falo se tiver mais botija, eu falo a mesma que tá o negócio, né? Vai apertando que vai saindo, né? Eu comprei um lenço de papel, né? Daí a caixinha tá até amassada, mas não para de sair lenço de lá. A gente vê assim, parece que só tem um, daí puxa, opa, tem outro lá. Deus, ele supre as nossas necessidades. Né? O povo aqui estava pecando, dizendo, se Deus não tem me abençoado, para que eu vou buscar ao Senhor? se não está acontecendo da maneira que eu pensava que ia ser a nação de Israel, porque ouvindo as histórias, né, é só entender assim, ó, as histórias vieram, ó, se o meu povo me buscar, se o povo orar, se o povo se santificar, eu vou cuidar. Nós só ouviram assim, ó, Deus vai cuidar, eu não vou passar necessidade, eu não vou isso. E começaram a reclamar para Deus. E o profeta Isaías está dizendo, não é nada disso. Não é nada disso. Não é que Deus vai nos dar tudo. É que nós devemos dar tudo a Deus. E por isso Ele cuida de nós. E por isso Ele cuida de nós. E daí quando eu busco a Deus, tudo, tudo é possível e é capaz de existir na minha vida. Porque eu busco a Deus. Nós temos que entender que os nossos pecados, o erro, os nossos atos falhos impedem das bênçãos de Deus se cumprirem de forma integral nas nossas vidas. Mas se nós nos voltarmos para Ele, se nós clamarmos por Ele, Ele fará maravilhas. Ele agirá de uma forma que nenhuma outra pessoa vai poder ver e vai falar assim, nossa, o seu Deus é diferente. Mesmo que ela falando que é cristã, né? Ela fala, não, o Deus de fulano é diferente. Como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 36, versículo 8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, e nem há obras como as tuas. Se nós olharmos para a Bíblia e olharmos para os deuses que as pessoas seguem, nós vamos ver que não existe de fato nenhum Deus como nosso Deus. Se você continuar lendo o livro de Isaías ali no capítulo 65, nós vamos ver, o pastor falava assim, né, o Deus muro, o Deus isso, o Deus aquilo, né, o Deus da Mega Sena, tudo. E aqui ele fala de dois deuses, né? Ele fala do Deus da sorte. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Bom, não encontrei. Depois quando eu encontrar, eu vou lembrar os irmãos. Para achar certinho. E ele fala, aqui ó, achei. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que prepareis uma mesa para a fortuna e misturais o vinho para o destino. É aqui. Na outra tradução ele diz ao Deus sorte e ao Deus destino. E as pessoas estão reservando a sua vida, contando com a sorte e com o destino. Enquanto o nosso Deus, Ele tem um caminho certo preparado para nós. Ele diz, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de maus, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o seu desejo? Aquele que escolhe o pecado, ele escolhe a morte. Se escolhe a morte, ele escolheu passar a eternidade sem Deus. Aquele que escolhe Deus, ele escolhe a vida. E já vive com Deus hoje, e a eternidade estará diante do Pai. Nós temos que escolher ao Senhor. Nós temos que escolher o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Não deixe o acaso te guiar durante esse ano de 2020. Não deixe, né, vamos ver o que vai dar. Coloque diante do Senhor e não tire do altar dele. Busque ao Senhor, não faça como a nação de Israel que só buscava a Deus no momento de dificuldades. Busque Deus agora. Porque quando, não estou falando que você não vai passar dificuldade com Deus, mas quando vier as dificuldades, você vai transpor ela. A dificuldade vai vir, você vai ser igual àquela corrida de obstáculos. Ela chegou perto, ó. Você vai transpor, porque com o nosso Deus nós saltamos muralhas. De vez de um exército te perseguir, você vai perseguir, vai alcançar, diz a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, capítulo 18. Né, os persegui, os alcancei, os destruí e os esmaguei e não puderam mais se levantar. Se o inimigo vier contra você, é isso que você vai fazer. Ele pode até vir, daí você vai falar, agora você se deu mal. Porque eu vou em nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus o seu inimigo não pode ficar de pé. Não deixe a presença de Deus ser tomada no meio da sua vida. Preserve ela. A nação de Judá e a de Israel desprezaram a presença de Deus. Quando o templo foi destruído, choraram, mas choraram porque viram algo belo e suntuoso vir ao chão. Não choraram porque a presença de Deus já não estava mais ali no meio. Porque o templo bonito não ia transformar nada. Mas a busca deles pela presença de Deus, isso sim ia transformar aquela nação. Deus ia olhar para eles. Assim como estava olhando, só que estava vendo um povo se afastando cada vez mais. Se nós buscarmos ao Senhor, Deus vai olhar para nós e vai agir dia após dia. Os seus olhos têm que estar no Senhor. O seu foco tem que ser Deus. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Né? E o Senhor diz uma coisa sobre o templo para encerrar. Né? O Senhor diz assim que eu restaurarei o tabernáculo de Davi. Ele não fala assim, eu vou restaurar o templo. Ele fala, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Eu já falei isso para o Ministério de Louvor uma vez. E o tabernáculo de Davi era só uma tenda onde a arca ficava. Não era bonito, não era luxuoso como Salomão fez. E Deus falou, eu quero restaurar aquele. Ele podia falar, vou restaurar o templo de Salomão. Né? Igual depois ele restaurou, né? Que foi bem menor e o povo chorava. Ali no livro de Ageu nós vemos isso, né? Que quando viram o templo erguido, eles choravam porque falavam assim, olha, uns choravam de alegria dizendo, não, o templo do Senhor foi erguido. Outros choravam dizendo, nossa, não tem nada a ver com aquele templo que era de Salomão. É tão pequeno, é feito de madeira. Aquele era feito com pedras preciosas. E Deus ele falou assim, eu não tenho nem saudade, nem de um nem do outro. Eu tenho saudades do tabernáculo de Davi, que era mais simples. Porque as pessoas iam para lá adorar e eles não olhavam a qualidade do templo. Eles olhavam a presença de Deus. Eu e você temos que entender que mais importante é a presença de Deus em nossas vidas. Se nós escolhermos Deus hoje, nós vamos ser abençoados por toda a nossa vida. Aqueles que entenderam que Deus olhava para o tabernáculo de Davi, entenderam que nós devemos buscar ao Senhor. Buscá-lo em todo o tempo, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. O rei, como eu disse, né, o rei ali da Babilônia, quando Daniel foi lançado, né, à cova dos leões, ele não dormia, né, ele foi lá ansioso, Daniel, cadê você? E Daniel estava lá tranquilo, e ele disse, não há Deus, não existe um Deus vivo como Deus de Israel, não há Deus como Deus de Daniel, e o seu domínio não tem fim. O ímpio reconhece a grandeza de Deus, o pecador reconhece a grandeza de Deus, sabe por quê? Quando ele olhou para os deuses dele, ele viu que aquele Deus não tinha vida, mas quando ele olhou para o Deus de Daniel, porque quantas pessoas ele já não tinha lançado ali na cova dos leões e nenhum sobreviveu. Ele falou, será que o Deus vivo pode salvar? Será que o Deus vivo pode salvar? E daí ele vai lá e confirma assim, o Deus vivo pode salvar. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que diz que tem saudade do tabernáculo de Davi. Seja simples na presença de Deus, mas busque o Senhor. Não precisa chegar assim, eu conheço toda a Bíblia, não. Você tem que viver aquilo que Deus deixou para você. Conhecer a Bíblia, devemos conhecer, mas não devemos nos gabar, né? Quantas pessoas, quando nós falamos de Jesus, ela conhece toda a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Você fala um versículo, ela até rebate com dois, né? E daí ele pensa, vou vencer, porque eu sei, né? Lá eu falo, você tem comunhão com Deus? Deus tem falado com você? Ou são só versículos decorados? Porque o nosso Deus, ele não ama os versículos decorados. Ele ama os versículos que estão sendo vividos. Ele ama os versículos que são vividos nas nossas vidas. Porque quando ele olha para nós, ele fala assim, ele está cumprindo a minha palavra. Portanto, eu e você temos que olhar para Deus, olhar a sua palavra e falar, eu te seguirei. Porque foi isso que Isaías fez. Ele seguiu o Senhor com toda a sua vida. Enquanto uma nação se corrompia, ele seguia o Senhor. Ele chorou, porque não porque o templo foi destruído, mas porque a presença de Deus já não estava mais ali no meio da nação de Israel. E as pessoas não se preocupavam. Irmãos, ande no meio dessa sociedade, mas como aquele que tem o Deus vivo, anunciando a presença de Deus. Porque era isso que Isaías está fazendo. E desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então espera no Senhor, porque Ele agirá. Tem uma canção que diz, né, que Ele vem para te salvar. E isso é uma verdade. Ele sempre virá. E com o nosso Deus, nós saltaremos montanhas, muralhas, venceremos gigantes. Com o nosso Deus vivo, se o inimigo falar contra nós, saiba que o nosso Deus vai agir. E se ele falar, você vem com paus e pedras, acha que eu sou algum cachorro? Ele fala, não, eu vou no nome do Senhor, eu vou no nome do Deus vivo e você vai triunfar. Não existe derrota quando o Deus vivo está contigo.